UTI neonatal do Hospital Imigrantes já está em atendimento. Outros setores também começam a entrar em operação. A Fernanda Rodrigues, que é gerente de operações da Casa Hospitalar, e a doutora Kaline Canal, coordenadora da pediatria e da UTI neonatal, estão conosco nesta manhã ao vivo para falar um pouquinho a respeito dessas atividades do Hospital Imigrante aqui em nosso município. Inicialmente, Fernanda, com relação às atividades que hoje são desenvolvidas, os serviços que hoje são oferecidos, né, pelo Hospital Imigrantes, de todo aquele planejamento inicial que vocês tinham quando houve a reabertura, digamos assim, ou a abertura, né, do Hospital Imigrantes, até o presente momento, o que efetivamente já está funcionando no hospital? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. De fato, a gente fez um planejamento para a abertura bem planejada dos setores, e hoje a gente já atingiu a nossa atividade plena no que diz respeito a todos os setores estarem abertos, né? Então a gente está com pronto atendimento adulto e pediátrico 24 horas. O suporte do pronto atendimento são os exames laboratoriais, ultrassom, ressonância, tomografia, ecocardio, com os nossos parceiros que estão ali no complexo, né? Unidade de internação clínica e cirúrgica, também adulto e pediátrica, centro cirúrgico, UTI adulto e a UTI neonatal, né, que a gente abriu na semana passada. Então também já estamos em operação, e também estamos com uma parceria com a Angiocor, que é a hemodinâmica aqui de Brusque. Os pacientes que a gente atende no PA que eventualmente precisam da avaliação, ou os pacientes que fazem procedimentos na hemodinâmica e precisam, por protocolo, de uma recuperação em UTI com uma atenção bem especial, também já estão sendo atendidos no nosso hospital. Então, daquilo que nós planejamos entregar, nós estamos entregando, né? Todos os setores já estão abertos em funcionamento.
Certo. Com relação à UTI neonatal, que foi a última que entrou em atividade, na verdade essa UTI já funcionou, né? Mas depois, com o fechamento do hospital, todos os setores foram fechados, a UTI demorou um pouco para voltar à atividade, e a doutora Kaline, na época da inauguração, inclusive já falamos com ela lá, até conversávamos há pouco sobre isso, essa reabertura, doutora Kaline, como é que vocês procederam, como é que foi para vocês, na verdade, da UTI neonatal, esse período de transição, digamos, entre o período em que acabou tendo que ficar fechada, a reabertura, naturalmente, para o profissional médico, inclusive, esse período em que a UTI acabou fechando, foi um período difícil para vocês também, e muito mais para a comunidade, né, que precisava desse atendimento. É isso? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Esse período que a UTI neonatal ficou fechada é um período de bastante insegurança para a gente como profissional, porque você não tem a retaguarda na necessidade de atender um bebê, eventualmente uma gestação termo, baixo risco, mas que o bebê acaba precisando de algum suporte, ou uma gestação de prematuros, onde as pessoas precisavam ir procurar atendimento em outra cidade. Então essa insegurança da comunidade é a mesma insegurança do médico, né? Uhum. Quando a gente atende esses bebês pequenininhos, a gente sempre procura ter todo o suporte para atender eles, e com a UTI aqui fechada isso não existia. Então tinha sempre aquela insegurança de, tem um paciente que não está bem e vou ter que mandar ele para fora para ser atendido em outra cidade. Com a UTI neonatal aqui aberta, a gente tem essa retaguarda, a gente sabe que se o bebê precisar de algum apoio, nós vamos ter todo o apoio para fornecer para ele na unidade de UTI.
Certo. Desde a reabertura agora da UTI, já foram feitos quantos atendimentos até o presente momento?
Na UTI neonatal, a gente já teve 2 bebês. Estamos atualmente com 2 bebês, inclusive internados. Um bebê prematuro extremo, que são os bebês que mais precisam de cuidados na UTI neonatal. Um bebê pequenininho, nasce abaixo de 28 semanas, né? E então, esse bebê vai precisar de um suporte muito grande, eventualmente 2 a 3 meses de internação hospitalar. Sim. Então, é uma facilidade também para a família de Brusque, uma vez que essas internações são muito longas, precisar ficar indo acompanhando seu bebê em outra cidade. Eventualmente, alguns pais não conseguem permanecer o tempo inteiro em outra cidade, porque é muito difícil. Dessa maneira, eles estão em Brusque e conseguem ter, né, o seu suporte de casa e estar o seu bebê próximo para poder ficar com ele o tempo inteiro.
Fala um pouquinho da estrutura dessa UTI neonatal, doutora.
Nós temos atualmente 6 leitos na unidade de internação neonatal. São 6 leitos totalmente equipados, com respirador, com todos os equipamentos que os bebês precisam. Temos a equipe 24 horas, a equipe de pediatras neonatologistas, a equipe de enfermagem, a estrutura toda montada para esses bebês.
Bom, os bebês que possam ser atendidos, além do caso que tenham necessidade, aliás, de ser atendidos na UTI, eles atendem, a UTI no caso atende a bebês de toda a região, de outros casas hospitalares, por exemplo, houve um parto, vamos dar um exemplo aqui, no Hospital de Azambuja, ou mesmo em outro município, né? Essa UTI na Natal está aberta para receber em caso dessa necessidade de não haver vagas, evidentemente em outro local também, como é que funciona esse aspecto?
A UTI na Natal está aberta para receber pacientes de toda a região, com certeza, sempre que houver necessidade, né? O médico, normalmente esse contato é feito de médico para médico, para solicitar vaga, pode entrar em contato com a gente, que tendo vaga a gente vai fornecer esse atendimento.
Na verdade são 6 leitos, são 6 vagas
leitos,
hoje no caso.
São,
né?
6 vagas, isso mesmo.
Existe uma média mais ou menos de bebês que precisam de UTIs ou não existe essa média, doutora?
Existe uma média de prematuridade, nós temos, né? Que no Brasil a prematuridade é em torno de 12% dos bebês que nascem são bebês prematuros. Esses bebês têm, né, mais chance de precisar de UTI neonatal, que são aqueles bebês abaixo de 37 semanas. Esses já são considerados bebês prematuros e com a tendência a ir para uma unidade de terapia intensiva. Mas também existem aqueles bebês que nascem no tempo certo, que tá tudo certo, mas que acabam desenvolvendo algum problema, principalmente respiratório, nessa época, e que precisam de um suporte ventilatório um pouco maior.
A maternidade do imigrante está funcionando a todo vapor também.
A maternidade está funcionando a todo vapor, exatamente.
Certo. Sim, a maternidade está em funcionamento desde novembro, né? Sim. Veio se fortalecendo dezembro, janeiro.
Temos divulgado aqui os nascimentos, inclusive.
Sim,
né?
Nós já tivemos bem perto de 100 nascimentos. Fechamos abril com 84 e agora em maio a atividade está bem considerável também.
Certo. Fernanda, essa é mais a tua área, certamente, né? Como é que está a questão dos convênios que o Hospital Imigrante tem hoje? Na época em que nós conversamos pela última vez, até o diretor clínico doutor Sebastião Lima estava junto aqui, vocês estavam na época ainda em negociação com alguns planos de saúde, etc, com sindicatos, por exemplo. Como é que está hoje essa situação em relação ao Hospital Imigrante? Quem pode ser atendido hoje pelo Hospital Imigrantes?
Hoje nós estamos atendendo o plano de saúde Unimed, né? A UTI neonatal ainda não, mas a gente solicitou credenciamento para eles em março, né? Eles têm todo um protocolo de vistoria, de avaliação de documentos, visita técnica.
Isso em relação à Unimed, no caso.
Isso em relação à Unimed, certo. Na UTI neonatal.
Né?
A gente acredita que eles liberem essa semana ou na próxima, porque o último documento que estava faltando, que era o alvará definitivo da UTI, saiu na segunda-feira e nós já entregamos, né?
Sim.
Mas todo o resto do hospital a gente consegue atender na Unimed. Estamos atendendo a GEMED na totalidade, incluindo o UTI neonatal. Conseguimos atender particular todos os sindicatos. O Sintimeb ainda restrito ao pronto atendimento, né? A gente tem conversado bastante com eles e acho que vamos evoluir de forma positiva para que a gente consiga encontrar uma alternativa para atender nos outros setores também. A gente ainda aguarda a liberação do SC Saúde, que também é um plano muito pedido aqui pela população, né? Polícia Militar, Bombeiros, Sim. Polícia Civil, enfim, demanda esse atendimento. E a gente também aguarda aí o desenrolar junto com a diretoria do plano. E bem em fase de finalização com Postal Saúde, Saúde Caixa, Bradesco e Cassi. Né? Em princípio são esses que a gente percebeu demanda, mas como a nossa diretoria comercial é centralizada em Florianópolis e eles têm lá acesso e negociações já com vários convênios, todos aos pouquinhos serão credenciados também.
Certo. Alguma evolução com relação à compra de serviços por parte do poder público municipal ou não?
A gente tem conversado, né? A compra ela é um pouquinho complexa por necessidade e até pelos requisitos do Estado,
Sim.
né?
Questão de legislação.
Questão
também,
de legislação e, na verdade, é uma questão deles, de alguns protocolos, alguns requisitos que eles precisam cumprir, né? Então, antigamente, quando o hospital tinha filantropia, era mais fácil, Sim. mas agora, por ser uma atividade totalmente privada, é um pouquinho mais difícil, né? Mas a gente está aberto, estamos vendo alternativas daquilo que é possível.
Sim.
Estamos à disposição para negociar, não só com Brusque, né? É importante Sim. sempre ressaltar que a região Guabiruba, Canelinha, São João Batista,
Botuverá,
enfim. Complementando a informação da doutora Kaline a respeito de com a UTI neonatal estar à disposição da região, né?
Sim.
A gente também preparou um ambiente no hospital para acolher essas mães dos bebês que eventualmente venham de fora. Porque quem é de Brusque está com a sua família aqui, mas uma dessas bebezinhas que está na nossa UTI, a família é de fora. Então a gente tem ali planejado leito com refeição, banho, enfim, uma acomodação para poder acolher essa família também, que acaba ficando por um longo tempo aqui em Brusque, né?
Certo. UTI neonatal, todos os setores naturalmente exigem, né, doutora? Mas a UTI neonatal é um departamento, digamos, do hospital que exigiu certamente um grande investimento financeiro, né?
Com certeza. A UTI neonatal, por ser um ambiente de poucos leitos, como ambiente de terapia intensiva, mas com grandes equipamentos, e principalmente para os bebês que demandam esse cuidado maior, os equipamentos são muito mais específicos e precisam estar sempre bem calibrados e, né, em pleno funcionamento, é um investimento muito grande realmente.
Daquele equipamento que foi colocado à disposição na época em que a UTI abriu, quando nós tivemos esse período de fechamento, para essa reabertura, ocorreu novos investimentos especificamente na UTI neonatal ou não?
Em relação a equipamentos, isso não foi necessário, pois os equipamentos que a gente havia comprado na época eram equipamentos
de ponta, né?
De ponta, exatamente. Eles, por mais que eles tenham permanecido parados, eles permaneceram sendo feitos manutenção para não haver esse desgaste com o tempo, e antes da abertura eles foram todos revisados e calibrados e estão funcionando perfeitamente.
Certo. O pronto atendimento, Fernanda, para a gente fechar, do imigrante, ele funciona 24 horas?
24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo adulto e pediatria. A gente está com um volume bem expressivo de atendimento. Todo mês a gente cresce um pouquinho, e agora a primeira quinzena de maio tem sido bem positiva também. Tradicional pela mudança de temperatura, né? Mudança do clima, criança principalmente, né, doutora? Acaba demandando uma atenção bem especial. Mas a gente está bem feliz com a atividade, feliz de estar podendo acolher as demandas da cidade. Só trazendo um pouquinho de números, né, Sérgio? Nós encerramos abril com 17 mil atendimentos já no hospital, né? PA, cirurgia, internação, nascimentos, internação em UTI, né? Então é um número bem expressivo, e a gente está bem feliz de estar podendo atender a população e as demandas daqui.
Hoje são quantos leitos abertos no hospital imigrantes?
UTI
para internação, no caso, né? Contando todos, né?
Contando todos, isso, a gente tem 44 de internação, né? Adulta e pediátrica, mais 10 de UTI adulto, 6 de UTI neonatal, e 14 no pronto atendimento. Para atendimentos mais rápidos.
Ok. Doutora, obrigado pela presença. Parece que a senhora veio do plantão, né?
Isso mesmo.
Veio direto aqui para a emissora. Obrigado por ter atendido o nosso convite também. A Fernanda também pela presença aqui. E vamos torcer para que cada vez mais nós possamos ter esse atendimento melhorado, cada vez mais ainda, né? Com o um incremento de serviços sendo oferecidos. Essa parceria da área cardiológica foi muito importante, sem dúvida alguma, para já estar funcionando também aqui em nossa cidade. Isso. Obrigado a vocês.
Sérgio, obrigada sempre pela oportunidade.
Obrigada.
Okay. Obrigado então para a Fernanda Rodrigues, que é gerente de operações do Hospital Imigrante, a doutora Kaline Canal, que veio direto do plantão para cá para falar a respeito da reabertura da UTI, né? A respeito da reabertura da UTI, né? O Natal no Hospital Imigrante.